Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. E hoje, como você já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo aqui. E hoje eu tô com o meu xará aqui. Óbvio que eu não ia encontrar um outro Igor com HY, né? E já ia pedir demais, né? É. Encontrar um Igor já é difícil, né? Agora encontrar um Igor com HY aí se torna impossível. Mas eu tô aqui com o Igor, da Keep Running. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com Fundadores. Vou contar um pouquinho da sua história.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E é realmente difícil achar um nome igual ao nosso. Com HY, então, aí ficou difícil
mesmo. Esquece. Quando eu trabalhava numa outra plataforma e eu caiu um lead de um Igor com HY pra mim. Ele é dono da Farma 22, inclusive. Era. A gente se tornou amigo até depois. E aí quando o lead caiu pra mim, cara, Igor com HY, liguei pra ele o meu primeiro pitch, nem foi apresentado na plataforma. Falei, cara, a gente vai fazer negócio junto, porque quando dois Igors com HY se encontram, é porque o mundo, o universo conectou a gente. Então você vai comprar alguma coisa de mim, eu não sei se eu tenho a melhor plataforma, a melhor proposta, mas com certeza você vai comprar alguma coisa de mim, não é possível. E foi, acabei vendendo pra ele, a gente se tornou amigo. O Igor é um parceirão aí, tá à frente da Farma 22 e é o único Igor com HY que eu conheço, além de mim.
Eu também não conheço o Igor com HY.
Achei mais um. Mas Igor, eu queria, antes de tudo, cara, só dar um recado aqui, que a Coffee Mais, né, do Thiago Alvise, que é um membro aqui da nossa comunidade da Start Econ, a Coffee Mais agora é parceira do nosso podcast aqui, e a gente... O Kelvin sempre comentava, né? Como assim o Café com Fundadores não tem café? E agora a gente tem café. A gente tem a Coffee Mais aqui pra, como parceiro do nosso podcast. E ela traz sempre um presente para os nossos convidados. Então, legal. Igor, tá aqui seu presente da Coffee Mais. A Coffee Mais é uma marca de cafés especiais, né? Pera. E, cara, realmente o café é de muita, 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 muita qualidade. Então, tenho certeza que você vai curtir aí. Tem aqui algumas opções, algumas dessas opções estão no seu presente aí, então, cara, espero que você goste.
Gosto demais, café é vida, né?
Café é gasolina do empreendedor.
A gente acorda pro café e dorme pro café, né?
É isso aí, então você que acompanha o podcast Café com Fundadores, Coffee Mais é o nosso parceiro aqui e eu tenho certeza que vocês têm tudo quanto é supermercado, tem o site deles para vocês comprarem direto também. Então é um café de qualidade, o café da qualidade que eu tô acostumado, então você que acompanha um podcast aí tá mais que convidado para conhecer. Igor, me fala, cara, como que começou esse lance de empreender? O que que você fazia antes do CNPJ? O que que te levou ali antes de construir esse negócio? O que que te levou de fato a entrar nessa loucura que é empreender no Brasil, né, cara?
É um desafio gigantesco. Então, eu sou formado em Direito, né? Então eu terminei a faculdade, ao longo da faculdade eu estava trabalhando no escritório de advocacia da família e estava lá tranquilo, tendo as minhas demandas, né? Mas não estava satisfeito. E eu sempre tive essa vontade de empreender. Então eu terminei a faculdade, aí eu fiz uma pós, ainda ligada ao Direito, e aí depois que eu terminei essa pós, ainda não está legal. Continuei trabalhando lá no período do escritório e à noite eu me inscrevi numa pós na FGV de administração de empresas. E, cara, eu nunca fui aquele aluno AAA. Nesse curso, que é um curso respeitado, né, da FGV, eu terminei com o título de melhor aluno. Eu falei, cara, tem algo errado aí. Tem algo errado nessa história. Então, cara, eu gosto mesmo, eu gosto muito de administração de empresas, e lá é bem dinâmico o curso, e a gente fazia, era bem prático, e putz, todas as atividades para mim eram sensacionais. Então eu falei, eu descobri o que eu quero da vida.
Demais.
Descobri o porquê que eu vim, né? É para empreender. E aí eu terminei, após lá, aí fiquei pensando, cara, o que eu faço agora, né? Então eu comecei a pensar em mercados que eu poderia atuar, que eu teria aptidão, que eu tenho um conhecimento prévio, né, antes de entrar. E eu gostava muito de esporte, atividade física. A vida inteira eu pratiquei esporte. Eu naveguei entre vários esportes, mas sempre estava no esporte. E minha irmã, que a gente é muito próximo, lá no começo ela tava fazendo Iron Man, que é o triatlon, né?
A prova que leva o ser humano ao mais alto nível de resistência, né? Porque
você,
nada absurdo, aí não contente com isso, você vai andar de bicicleta absurdo, você vai fazer uma maratona inteira correndo,
Exato.
né? Tipo, cara, é uma loucura o Iron Man, né?
180 de bike, é uma coisa surreal.
É.
E a pessoa, para viver isso, ela tem que realmente viver para isso.
Sim.
Porque dormir, comer, qualquer coisa que você faça é pensando nisso. E aí ela tava fazendo na época, e aí eu falei, cara, Paula, vamos. O nome dela é Paula. Eu falei, vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio juntos? E eu também, na época, eu não tinha dinheiro nenhum, era só para comer que eu tinha. E ela já tava bem, ela é concursada, servidora pública, recebia bem. Eu falei, vamos sim. Aí, ligada ao esporte, beleza. Aí começamos a pensar, 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 e aí, numa noite, estava eu e a Bel é minha esposa, e ela atua junto comigo. Ela não pôde vir hoje, mas a gente atua juntos. Então, aí a gente começou a pensar no que faz, no que faz. Eu falei, cara, vamos fazer de corrida. O triatlon é muito grande, é um mercado muito pesado. A gente começou a analisar a bicicleta é 100 mil uma bicicleta boa. Então, como é que a gente vai atuar forte? Vamos começar pela corrida. E aí a gente descobriu que existe um mercado de especializadas mesmo em corrida. Então a gente foi lá, decidiu a corrida e começou a pensar no nome, pensando, cara, que nome, que nome, que nome. E aí lembrou aquela marca de uísque, né? O Johnny Walker, Keep Walking. E a gente, putz, vamos fazer o Keep Running. A gente até pegou a logo, virou ao contrário, para dizer que a gente estava indo para o lado oposto.
Legal demais.
E aí falamos, cara, Keep Running, sensacional, o nome é muito fera, vamos fazer. Aí registramos nas redes sociais, aquela época, isso aí foi em final de 2013, que a gente idealizou o projeto. Aí a rede social, a internet não era esse terreno aí
Não, é ninguém, era tudo
argiloso.
mato, né?
Exatamente, era mais tranquilo. Aí a gente registrou e começou a criar conteúdo. Nesse momento em si, a gente não sabia que a gente ia para o comércio ainda. A gente sabia que ia ser especializado em corrida, mas a gente pensava que poderia ser uma assessoria esportiva. Poderia ser um portal de notícias focado na corrida. E aí a gente foi trabalhando nas redes sociais sem meio, sem sentido ainda. A gente resolveu gerar conteúdo na época, foi fazendo um blog. A gente criou um blog chamado De Zero a 42.
Pô,
E
que animal.
aí era o quê? O blog era. A minha irmã era minha treinadora, eu era sedentário, ia sair do zero a 42 km em 6 meses.
Que animal.
Isso aí é loucura. Treinador, se vê você falando isso, fala: não, esse cara é maluco, como assim?
Vai matar as pessoas.
6 meses é 2 anos, você tem que correr 5, 10 e tal. Mas aí minha irmã tinha a metodologia dela, ela falava: cara, eu vou te acompanhar, porque hoje é uma assessoria que você pega, uma boa, ele vai te acompanhar semanalmente, se for muito boa, tá? Uma normal é de mês em mês você conversa com o treinador. Aí eu conversava com ela diariamente, para não ter problema. Então, fizemos o blog, a Abel cuidava da comunicação, as postagens, tudo nas redes sociais e no blog. A Paula era minha treinadora, a esposa da Paula era minha nutricionista
Animal.
e eu era o protótipo ali, o maluco.
Se era o experimento.
Exato, o rato. E aí, beleza, fomos fazendo e foi crescendo muito rápido. Porque hoje é mais fácil a pessoa técnica entender isso, mas lá foi orgânico mesmo. Que só dá resultado na internet, nas redes sociais, principalmente, se for verdadeiro. E esse é o grande desafio das marcas hoje é se conectar com o consumidor de uma forma genuína. E foi verdadeiro porque era verdadeiro. Era eu lá me virando, e aí tirava foto do treino, do tempo, e falava, dava depoimento, as pessoas perguntavam, e eu respondia, e aquilo foi gerando.
Era uma novelinha, né? Era uma novelinha.
Storytelling, só que real. Então, por isso, a gente engajou muito rápido. O mercado de corrida em si, ele é muito pequeno.
Uhum.
Então, a gente se posicionou muito bem no começo. Então, as redes sociais, tudo estava bombando. E aí, no meio dessa história, isso aí bem no meio mesmo do projeto, apareceu uma empresa de um parceiro meu, de um amigo meu de infância, que ele estava mexendo com comércio exterior. E aí, ele conseguia um preço muito competitivo para mim em mercadorias fora do Brasil. E aí que veio o tal do comércio,
uhum.
do e-commerce. Eu comecei a conseguir trazer de fora produtos que era desejo do mercado, num preço acessível. E aí começamos. Eu tinha uma aptidão, computador, desde criança, parte da minha vida, criação, de quem eu sou, é o computador. Então, tenho facilidade com qualquer tecnologia. Não sou o expert, mas eu...
Navega bem.
Exato. Qualquer lugar que você me botar, eu vou conseguir entender rápido aquilo. E aí eu já fiz o site, aí criamos a proposta, que era trazer produtos inovadores para a corrida. Beleza, vamos nessa. Aí começamos a tocar o negócio, pá, e começou a crescer na devida proporção, sem aporte, sem nada. Começamos com R$3.000.
Uau.
E aí fomos virando.
Pô, pra quem tá no comércio é nada, né, cara?
Zero.
É nada praticamente, zero. Né? Como que você compra estoque, como que você põe ads, como você cria loja.
Zero.
É praticamente começar do zero, né?
É surreal. Foi na enxada mesmo, capinando na enxada. E aí a gente... começou a virar, e, cara, a gente estava operando ali, sei lá, faturando 10 mil por mês, 15 mil por mês. Eu lembro que nessa época eu falava, cara, no dia que eu faturar 30 mil por mês, eu tô rico, tô feito, cara, fiz minha vida. Só que junto com o faturamento, crescem os custos. Claro. Para você crescer, vai crescendo. E eu não via isso, para mim era só aquilo, tava tranquilo e tal. Mas beleza. Chegou nesse momento, eu comecei a ter mais trabalho para trazer... para viabilizar a importação, do que para realmente o comércio. E aí eu falei, cara, aqui está errado. Ou eu viro um importador e vendo no atacado, sei lá, faço uma marca, trago uma marca exclusiva e trabalho aqui, ou eu sou um especialista em corrida que entrego para o corredor o melhor produto do mercado. Aí eu optei por isso. Então, o que eu fiz? Eu parei de trazer de fora e procurei aqui dentro. Os importadores que traziam grandes marcas, eu comecei a me conectar com eles para poder pegar bons produtos e entregar pro corredor. Mas deixei de lado essa questão do comércio exterior, que
é outro mercado, né? É outro negócio, né?
Outro negócio, é outra forma. E a gente estava forte, não era nisso. A gente não tinha uma grande estrutura aqui. A gente tinha uma boa comunicação com o corredor, uma boa marca para conversar com o corredor. Então a gente estava ali. Aí o cara, não, vamos sair daqui. Aí voltamos para o zero, aí buscamos fornecedores e no começo sem dinheiro pro varejo.
Ninguém quer falar contigo, né?
Ninguém. A gente começou vendendo acessório, porque eu vou chegar nessa parte, mas a gente começou vendendo meia, cinto, né, presilha de cabelo, só coisa baratinha mesmo, que era o que a gente conseguiu operar. Só que o fato da gente ter começado assim... foi bom porque a gente começou a errar muito nesse momento, nesse começo. E quando você erra, você aprende, né? Tem gente que nem gosta de usar a palavra errar, né?
Sim.
A gente aprendeu muito, muito do e-commerce. E o e-commerce nessa época também, ele estava crescendo muito. O que é hoje não conversa com o que era no passado.
De forma alguma.
É outro mundo de tudo. Fornecedor de tecnologia, de plataforma, de tudo. E aí a gente conseguiu... Se estruturar como um negócio é bem pequeno e errando lá no início. Quando a gente foi crescendo, a gente começou a errar pouco. E aí isso também posicionou a gente na frente. Aí com isso a gente foi desenvolvendo o negócio. Chegou ali, ó, em 2014 a gente fundou o negócio. Passou 2 anos, a gente estava se vendo ali, cara, pra gente crescer a gente tem que ter dinheiro e a gente não tem dinheiro. O que a gente faz? A gente tem que criar outra receita. Aí a gente saiu um pouco do e-commerce. Saiu o que eu digo de foco, de atenção. A gente continuou operando igual.
Não, criou uma linha a mais e uma nova entrada de dinheiro ali. Uma nova oportunidade de entrada de receita, né?
Exato. Só que essa oportunidade, ela é escravizante. Que a gente foi para as feiras. As feiras, elas são dolorosas, porque você vai montar uma loja no seu carro, vai para um espaço físico, você monta a sua loja, você lida com clientes durante 12 horas seguidas. Às vezes tem, a gente chegou a fazer uma feira em Maceió, que a gente ficou um mês e meio, eu num stand, a minha esposa no outro.
Uau.
Diariamente, de domingo a domingo, 12 horas por dia, e chegava à noite, ia despachar. Eu levei o site lá para Maceió, a gente passou um mês e meio operando o e-commerce de à noite e de manhã ia para a feira.
Nossa!
Loucura, loucura. E aí, com isso, a gente gerou caixa. Porque para quem fatura nada que a gente faturava, a gente conseguiu dobrar o faturamento com essas feiras. Era cansativo? Era. Mas para a nossa realidade era necessário.
Sim.
Beleza, a gente fez...
Era a fruta mais baixa ali, né? Para você conseguir pegar, né?
Exato. Era andar para trás. Porque a gente era o que tava todo mundo. Todo mundo era do físico e falava, nossa, o online é maravilhoso, é lindo, mas ninguém tinha coragem. Era muito... Era coragem. No final era coragem. Porque ele não era caro para entrar. Era... Uma dos problemas do e-commerce é que não tem barreira de entrada. Então, às vezes, prostitui o mercado, dá problema de precificação. Isso tudo por conta da baixa barreira de entrada.
Sim.
Mas as pessoas não queriam arriscar. Às vezes, porque quem estava consolidado já eram pessoas que não viveram essa... Não era do computador igual eu era. Uhum. Então, já eram pessoas mais velhas. Então, elas, putz, não vou entrar nisso aí. Vamos ficar aqui, que tá, vamos abrir outra loja. Uhum. É melhor ter outro
ponto. É mais zona de conforto, né?
Exato. Pra que eu vou mexer nisso aí?
Sim, claro.
Se eu converso com os caras não conseguem me explicar o que é, eu vou entrar nisso aí. Ainda mais naquela época.
Sim,
era bem pequeno o mercado. E aí eu tive que dar esse passo para trás, fui para o físico, fizemos essas feiras, fizemos mais de 60 feiras, foi cerca de uns 3 anos fazendo feira. E o site ali meio que andando, crescendo, a gente ganhando novos fornecedores, ganhando reputação, relevância no online, mas a gente não conectava a feira no online, era raro a gente fazer essa conexão de divulgação mesmo nas redes sociais, porque tinha algumas feiras que nem eram do nicho, era mais para fazer dinheiro mesmo. E aí, quando era do nicho, a gente conectava e aí fomos crescendo, crescendo. Chegou um momento que a gente conseguiu gerar essa reserva e o site sozinho pagava o nosso almoço, né?
Uhum. Break even.
Exato.
Tipo, batemos o ponto de equilíbrio.
É, eu não falo, não sei se é isso, mas é por aí. Porque tinha muitas ações necessárias que se a gente tomasse, a gente não batia o break even.
Ah, entendeu? Entendi.
Então
entendi.
A gente tava, cara...
Tava no ambiente controlado.
Exatamente, ambiente controlado é melhor falar do que break even. Então, a gente ali naquele ambiente controlado, a gente, cara, vamos parar pra feira, porque a gente dá pra escalar muito mais aqui no e-commerce. Aí, beleza, saímos da... Fechamos a ideia das feiras. Isso aqui, no meio dessa decisão, a gente era de Brasília, montamos lá, passamos de 2014 a 2017 operando em Brasília, e o nosso e-commerce falando pra gente, cara, 65% dos seus clientes são do estado de São Paulo, desses 65%, cerca de 70% são da cidade de São Paulo. Se você for para São Paulo, você vai ter um custo reduzido, você vai aumentar a sua margem.
Entrega em prazo menor.
Você vai entregar mais rápido pro seu cliente, ele vai ficar mais satisfeito. Além do que, os seus fornecedores... Os melhores, como é que diz? Os representantes. Porque Brasília, onde a gente estava, era assim, a grande marca tinha o pior representante dela. Ela fala, vai para o Centro-Oeste.
Uhum. Vai lá pro Centro-Oeste. Porque era onde faturava menos,
exato,
né?
Exato. Claro. Ela manda os melhores para os melhores lugares. E São Paulo era o melhor lugar. Então aqui a gente ia se conectar mais com os fornecedores. Tudo dizia para a gente vir para cá. A gente foi lá. Sou eu, a Bel, minha esposa, e nossas duas filhas gêmeas. Cara, vamos, não tinha ninguém aqui, não conhece nem a cidade, a gente pegou o mapa, olhou no meio ali, cara, onde a gente pode morar?
E vocês foram morar onde?
Então, a gente tinha duas opções, ou a gente alugava uma casa e um galpão para operar, ou a gente fazia os dois no mesmo lugar. Para fazer os dois no mesmo lugar, a gente precisava de um espaço grande e que fosse comercial para registrar o CNPJ. Aí a gente encontrou na Moca. A Moca, ela, pra quem é de São Paulo, é fora do eixo.
Sim.
Mas ela não é tão. Se você abrir o mapa, você
tá
vai
bem
ver.
Pertinho do centro e tal.
Aí a gente achou lá. Lá tem muita casa antiga e grande.
Então
a gente pegou uma casa, sei lá.
Cara, aleatório. Você não sabia nada sobre a Moca, sobre o bairro, sobre São Paulo, nada.
Nada. Não tem nem família aqui. A gente
que
vê
loucura,
só nós quatro.
Cara.
Na loucura total. o que a gente estudou da Mooca é que era um bairro seguro. E a gente tinha muita preocupação com segurança, por causa da família e também por causa do estoque.
Sim,
era
sim.
Tudo que a gente tinha. Sim. Então a gente viu que na época era um bairro seguro, seguro relativamente falando, para São Paulo era um bairro seguro. E aí uma casa grande, quase 400 metros, o cara vendia a garagem dele, garagem para 20 carros. Eu falei, ali é meu estoque.
Já tem o CD.
Já achei meu CD. E aí, beleza, montamos lá o estoque na garagem e morando em cima. E começamos a luta, né? Essa mudança é muito traumática, ela parece ser fácil, mas ela não é tão fácil assim. Não é só mudar. Tem muita coisa envolvida aí, sim, de tudo, de tecnologia, de fiscal, de tudo, foi traumático. E a gente conseguiu passar por isso, foi difícil, mas conseguimos. E aí começamos em São Paulo ali, ainda continuava fazendo as feiras nesse momento, aí a gente ficou mais um ano fazendo feira, e a gente achava também que as feiras iam render mais aqui, mas não é, porque São Paulo é um negócio. Ah, uma corrida em Brasília tinha, vamos fazer um exemplo aqui fictício, tinha 1.000 atletas. A mesma corrida em São Paulo tinha 10 mil. A gente falou, cara, vamos vender 10
vamos estourar.
Vezes mais.
É, mas não.
Só que chegava na feira da
tem
da
10
corrida,
vezes mais concorrente.
Exato. A gente foi muito besta. A gente chegou... Na feira em Brasília tinha gente mais 2 ou 3 que tinha coragem de viajar até lá para fazer. E a gente vendia muito, muito lá na feira. Aqui tinha, chegava a gente mais 20, 30 para disputar a carteira do público. Então ia dividindo, que no final aqui a gente não. Para sair no 0x0 era difícil. Cara, vamos abortar isso aqui, porque isso aqui tá distraindo a gente. Então foram dois fatores aí que falaram, cara, desiste, vai pro online. É lá que você é forte. E aí, nesse momento, a gente começou a escalar, começou a crescer muito rápido. Era 200, porque a gente era muito pequeno também.
Sim, sim. É mais fácil dobrar faturamento nessa fase, né?
É, não. Ali, ó, ali a gente já faturava, sei lá, 100, 150 mês. Já era...
Legal, não.
Já podia dizer, eu vivo disso, né? Já não tinha vergonha de falar.
Já era um business mesmo, né?
Isso.
Sim.
E aí eu... Cara, paz, vamos focar. E aí começamos a crescer. No final, a última feira que eu fiz foi aonde teve um marco do negócio. Eu tinha uma conversa até com um concorrente. E o concorrente perguntou para mim, primeiro, esse concorrente é um cara consolidado e, na época, eu não considerava ele concorrente. Ele era como se fosse um case de sucesso que eu me espelhava nele.
Você achava ele muito longe, muito distante.
Muito, eu me via muito menor. E aí a gente chegou nesse evento, aí o dono do evento falou, vocês são a Keep Running? Eu falei, somos. Ele, cara, eu sei que vocês são grandes porque o seu... Paf, aí falou do cara. Pra você ter ideia, eu tinha 20 metros, o cara tinha 120 metros de stand na feira. O cara dos 120 metros é perguntar onde você tava. Eu falei, opa, estamos incomodando. Se a gente tá incomodando, bom. Durante o evento, eram 5 dias.
Ele já sabe quem eu sou, já é ótimo, né?
Não, surreal. Eu era ninguém. Eu tava na garagem de casa, eu e minha esposa vendendo na internet. Aí, montando a feira para pagar o almoço. E aí, no meio da feira, me aparece o cara, fica postado na frente do meu stand, olhando o que eu tava vendendo, o preço que eu tava vendendo. Eu falei, não, tem algo errado aqui. Esse cara não é tão longe quanto eu tô pensando.
Uhum.
Tem algo errado. Aí, no final da feira, no último ou penúltimo dia, ele veio falar comigo. E aí, beleza, sou tal, sou da empresa tal. Eu, beleza, legal. Já falei, tem aqui, tá diferente. Aí, ele começamos a conversar. E aí, ele perguntou, cara, o que você vende mais? Eu falei, as meias. Lógico, eu não tenho dinheiro, eu compro coisa barata para vender. Ele, legal, parabéns. Aí o nosso foco é tênis. Aí eu, opa, tô errado. Aqui tá errado. Beleza, ele foi embora, aí ele me deu 2 luzes nesse evento, que foi o último que a gente fez mesmo. A primeira é, você é um player. Você não é só um cara na garagem pagando boleto.
Você não é o que você é de fato, mas é como as pessoas te enxergam.
Exato.
Não é? Você
Exato.
Continuava sendo o cara vendendo na garagem se você olhasse do ponto de vista da parte de dentro. Mas as pessoas já não te enxergavam mais esse cara, né?
Exato. E você é o que te vem, não Exatamente. É o que você pensa que você é. Eu só mudei a minha postura.
Total.
E quando você muda a sua postura, você acelera. Você vai dizem, né, que você, pra você ser aquilo, você primeiro tem que ser dentro e depois fora.
Exato.
E foi isso. Aquela conversa me transformou na minha forma de tratar pessoas. Não é questão de tom, não. É questão de me posicionar
sim,
mesmo.
Sim.
Então eu ia negociar.
Você começou com a acreditar naquilo, né?
Lógico. E tudo muda. Porque na hora que você vai negociar com fornecedor, vai negociar com seja quem for, qualquer stakeholder, você vai falar, cara, eu vou me posicionar de verdade aqui.
Perfeito.
Eu não preciso mais ter aquele medo pedindo favor. Não é favor, eu tenho relevância.
Uhum.
E aí, beleza, comecei a tratar dessa forma e isso alavancou o negócio. E a outra coisa que alavancou o negócio e que mudou a cabeça naquela conversa foi ele falar que era tênis. Naquela época, era 80% do meu faturamento, era meia. E tênis, eu mexia com medo. Eu tinha duas marcas que eram marcas totalmente... Tem um mainstream, eu acho que é downstream, não sei como é que fala. Que era, não, era underground. É, duas marcas underground no Brasil, que lá fora já prosperam. Uma delas era até, é até líder hoje. Mas no Brasil era underground total. E eu operava elas ali com medo, receoso.
Poucos pares, só curva A, tipo, poucas grade, um item por tamanho.
Porque o que eu queria era vender meia, que era onde eu vendia bem. Aí eu vendi um cinto, aí vendi um pouquinho de gelzinho de corrida.
Cara, vou te falar, pra faturar 150 mil vendendo meia, é meia, hein, meu?
E aquele negócio do aprendizado que eu falei lá. Como eu era pequeno, eu aprendi muito do e-commerce.
Total, é muito pedido, cara. Ticket médio baixo.
E era operando eu e minha esposa. Ela no cadastro e eu no resto. Mais ou menos isso. Ela me ajudava. Sempre que apertava, ela vinha pra mim. Aí eu pegando fogo, ela vinha me ajudar. Mas é isso. Então a gente ficou muito... A gente entendeu o negócio como um todo.
Uhum.
Tem, o pessoal fala, cara, o cara que para liderar, ele não tem que ser especialista de nada, mas ele tem que saber de tudo.
Conhecer tudo, né?
E isso me deu a base para hoje eu conseguir operar com mais segurança. Nesse momento da conversa, eu falei, saí de lá, indo para casa, antes de chegar em casa, eu falei para Bel, Bel, a gente vai vender tênis. Eu descobri que a gente tem que vender tênis. Hoje, é 85% do nosso faturamento é tênis.
Uau!
Isso. Viramos na hora. Foi na hora. Cara, tem que continuar, lógico. Tem que fazer a virada. Mas a cabeça na hora virou. Já liguei para todo mundo. Quem abriu a porta, eu fui. E fomos pegando fornecedor, mais fornecedor e virando a chave. E aí o negócio voou. Porque o ticket médio que saiu de 100, 120, saiu para 800.
Uhum.
Na época não estava tão alto por causa do dólar. Então era 600. Hoje está 850.
Menos pedidos, mais faturamento, né?
Não, um dos maiores boletos do e-commerce é o frete, né?
Sim.
E a gente, nesse momento, a gente conseguiu reduzir esse custo de troca, de tudo, drasticamente. Ué, eu empacotava 10 pacotes, agora eu empacoto um e é a mesma coisa.
Sim.
Foi surreal essa mudança. A gente só vê depois que acontece. E fica óbvio depois que
Sim.
acontece. É muito óbvio.
Como que eu não pensei nisso antes?
É, exatamente. Você se sente burro, né, cara? É. Como não? Mas é.
Mas é engraçado isso, que você fala que fica óbvio depois, mas é porque você está olhando a partir de um novo ponto de vista. É como se a montanha fosse maior, mas você só consegue enxergar ela se você subir a primeira.
Exato.
Então, tipo assim, do zero... Pensar em, cara, vou focar em tênis?
Impossível.
Cara, impossível, porque você não tinha dinheiro para fazer estoque, você não tinha fornecedor nem que te abrisse a porta. É necessário vender meia.
Isso.
E dali, daquele ponto, fica mais fácil de enxergar o ponto do tênis, né?
E muito provável, se eu chegasse com uma grande ideia, com um grande investidor lá na época, com a experiência que eu tinha, e ele me desse o dinheiro para eu começar em tênis, é muito provável que a gente não estivesse aqui hoje.
Sim.
Porque eu ia errar.
Muito, com perigo maior, porque se falava de mais dinheiro, né?
Exato. Não, ainda bem que não deu. Ainda bem que a gente foi devagar. aí, hoje, quando a gente fala em escalar, cara, é outra coisa, é outra conversa.
Uhum.
A gente consegue.
Você domina o seu negócio, né?
Exato. Desde a estrutura até o mercado em si.
Uhum.
Então, a gente começou a crescer, largamos as feiras nesse momento, viramos tênis e começamos a investir muito na marca. Eu sou, tem empreendedor que é focado no comercial, né? E tem no que é focado no marketing. Eu sou do marketing.
Sim.
A nossa empresa é de marketing. Então a gente acredita que a empresa vai ter sucesso se tiver marca. É o nosso
Perfeito.
Foco, sempre marca. Então a decisão é, vai fazer bem para a nossa marca? Então vamos fazer. Nunca, vai botar um produto novo. O cara está te dando a maior margem do universo, o maior prazo que você pode imaginar. Ele é bom para a nossa marca? O que é bom para a nossa marca nesse sentido? O nosso consumidor vai gostar desse produto?
Uhum.
Porque o cara do comercial vai falar, lógico, pega esse negócio aí, vamos vender, vai ganhar dinheiro para caramba.
Maior margem, exatamente.
Não, então a gente é marketing. E aí a gente começou a investir muito, muito na marca. E começamos a ganhar uma relevância maior ainda. Aí chegou o momento onde a gente já estava ali bem... entre os players, o mercado é bem pequeno, porque o pessoal, quando você fala especialista em corrida, ele pensa, ah, você tá concorrendo com a Centauro, com a Netshoes. Não, cara.
Não, esses caras, putz.
Não, não é nem...
Eles são abertos, né?
Não é que... Exato. Eles são esportistas que falam. É. Aí dentro dos esportistas tem o running. O running é outro mercado gigante, porque você pega aqueles tênis mais baratos de entrada das marcas que usa para correr, eles estão no running. Só que aí você pega o especialista de corrida, é aquele super tênis. É o
Sim,
tênis.
Nem tem o tênis que você vende, que mais vende, nem tem nessas marcas que são mais mainstream, né?
Exato.
Porque ali é um cara corredor de final de semana, um cara que quer começar a correr, que não quer fazer um grande investimento, né?
Exato. Eu falo assim, ó,
o não cara... Vai atrás de alto, não tá indo atrás de alta performance, né, na corrida, né?
Ele não busca nada daquele tênis, ele quer um calçado para fazer o treino dele. Então, eu falo assim, o cliente que compra na Centauro e na Netshoes, ele entra na aba, ele filtra a cor. Ele olha qual é a cor do tênis.
Eu escolhendo tênis pra fazer academia.
É lógico, cara, eu tenho a mais roupa tal, eu gosto da cor tal, eu vou lá, filtro de cor.
Cor e marca, né? Acho que eu gosto mais dessa aqui, né?
Tanto que você vai olhar exatamente. o filtro lateral do site da marca, tem que ter marca e cor. O nosso não precisa de cor. A gente tirou a cor. Tem a marca, porque a marca é importante também.
Sim, tem suas
preferências.
Mas tem
o tipo de pisada, que também já saiu esse... Jesus, mas a proposta, por exemplo, se é um tênis de velocidade, se é um tênis de amortecimento, se é um tênis de estabilidade. O nosso cliente, ele busca isso. O nosso cliente quer saber a tecnologia. O que mudou da versão anterior para essa de entressola? Do cabedal, quais foram as principais mudanças?
Cara, você tá falando umas coisas que eu não faço a menor ideia do que seja.
É especialista.
É isso.
É o especialista, mas é muito restrito. No Brasil, ele é represado mais ainda. Então, a gente estava ali, líder, entre os líderes do mercado de especializado em corrida. E aí acontecem muitos movimentos no mercado. E como o mercado é pequeno, a gente fica sabendo das oportunidades. Quando você está um certo tempo, tem muita gente que fala assim, o comércio não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
Sim.
Você só tem que terminar, você só tem que ficar vivo, você só tem que continuar correndo.
Exatamente. Se você chegar no final, você ganha a medalha, né?
Não é nem no final, o exemplo do final não ficou bom, mas é uma corrida de longa distância. O que é? Você não pode quebrar, você não pode sair no meio do negócio, porque vão aparecer oportunidades. Sempre tem alguém nascendo, alguém mudando a cadeira. Quando acontece esse tipo de coisa, gera oportunidade para o empreendedor.
Uhum.
Então, no meio dessa corrida, onde a gente estava voando, começaram a surgir algumas oportunidades de troca de cadeiras de gigantes. E nessas trocas, eles começam a ofertar coisas que nunca ofertaram para a gente. Nesse momento, teve produto que a gente começou a pegar e começou a operar. Como a gente tem uma estrutura robusta no e-commerce, se o cara me dá uma oportunidade, eu vou voar, eu consigo vender muito. Então, foi o que aconteceu. Começou a vir oportunidade, a gente acelera Google, acelera social, acelera tudo. E quando eu vi, tem modelos que sei lá, semestre passado a gente estava operando acima do running. Tem modelos que era líder da marca.
Uhum.
A marca chegou para a gente e falou, cara, vocês estão vendendo mais que a Centauro desse modelo. Eu, caraca, fera. E aí, eu sempre muito ambicioso, saí lá dos 3 mil, estava ali operando bem forte. Eu falei, cara, a gente tem que crescer, tem que buscar a forma de crescer mais. E aí comecei a estudar, aí contratei consultoria. Vamos ver o que a gente pode melhorar na estrutura para a gente escalar nosso negócio. Quais são as oportunidades de gerar receita fora, que sejam inteligentes. Então a gente criou um marketplace, a gente começou a plugar lojas no nosso site.
Legal.
A gente descobriu que para a gente crescer, a gente não ia conseguir ficar na moca. Ali não dá para crescer e nem para diminuir. Porque no momento de fazer um CD robusto, a gente tinha duas opções. Ou alugar um galpão e construir uma estrutura, que é caro e ele é fixo. Ou a gente ir para um galpão logístico. Nesse momento foi fácil a decisão, mas a gente precisava de informações. É o negócio do subir para você ver.
Exato.
Porque é surreal. O custo de um galpão, ele é absurdamente para você construir.
Sim.
Um galpão de bom. Enquanto tem galpões já prontos, onde você aluga para o tamanho da sua operação.
E você ganha mais flexibilidade para crescer. Amanhã você dobra o tamanho. E aquele contrato de 5 anos que você alugou no galpão X e vai desfazer, vai perder dinheiro, né? Tem uma flexibilidade melhor
para
uma
adaptação. Não só para crescer, para diminuir também. Pode dar errado, não dá tudo certo, né? Sim. Às vezes deu errado, você, cara, eu vou usar metade do meu... Liga pro cara do prédio e fala, cara, eu só quero pagar a metade, sabe? Porque esse momento tá difícil. Não dá, já no galpão, não. E aí a gente foi fazendo a conta, cara, estudando extrema. por causa do benefício fiscal, com a questão da economia no imposto, mais a economia no frete, porque os galpões eles te dão um contrato maior, a gente conseguia pagar o próprio galpão. Então, a gente indo para lá, a gente não ia ter custo de armazenagem.
Só o dinheiro que você já tinha, né? Esse dinheiro já estava dentro de casa, né?
Exato. Eu ia tirar daqui, ia botar ali, o custo ia ficar o mesmo com os benefícios que a gente ia ganhar e eu podia escalar ou diminuir quanto eu quisesse que estava livre.
Um animal.
Além de sair do braço. A gente é braço. Para você criar uma equipe de pick and packing lá...
Nossa, difícil, cara.
É um sistema, cara. Não é que é difícil, é um sistema caro. É. E aí, putz, eu vou chegar lá, tô empreendendo ali, não vou investir isso tudo. Você vira
uma empresa de logística, né? No final do dia, né?
Isso. E aí, beleza. Tomamos a decisão, fomos para Extrema. Então, a gente criou Extrema, permitiu a escalada e o Marketplace era uma fonte de receita. O Marketplace, ele parece fácil, mas não é fácil. É muito difícil, ainda mais quando você é especializado. Porque se eu sou especializado e eu chego e começo a ofertar produto de running ou mais abaixo da pirâmide... O meu fornecedor deixa de me dar os meus benefícios, porque minha marca perde valor. Então eu tinha que tomar muito cuidado. E aí quando eu tomo esse cuidado ao botar um novo seller no site e esse cara não é especialista, eu deixava ele vender 2 produtos, 3 produtos. E aí não gerava a receita esperada. Então a gente voltou atrás. Tá, o Marketplace opera. Só que a gente falou, isso aqui não vai ser muito bom agora. Pode ser em algum momento, é bom essa estrutura, porque, cara, um fornecedor resolve vender direto aqui, pode ser alguma coisa assim.
Dá pra testar coisa sem necessariamente você ter que comprar estoque, né?
Isso. Então é uma ferramenta, mas não é uma fonte de receita. Aí a gente voltou pra cadeira da consultoria e começamos a estudar de novo. O que a gente faz? E uma coisa que eu falo hoje, que aconteceu, é que a gente é fruto da nova geração. Porque o que era que a gente falou no começo? O cara nasce no físico, vê a oportunidade de receita no online e vem para o online e vira o Omni lá, né? A gente nasceu no online e veio para o físico.
Perfeito.
Então, a gente tem o quê? Tem 15 dias que a gente abriu a nossa primeira loja física.
Que animal, onde? Aqui em São Paulo mesmo?
Sim, lá na Sena Madureira 92.
Muito bom, cara. Que animal.
Sim, a gente foi bem ousado, porque a gente... Que a gente criou um prédio, foi 800 metros quadrados o prédio.
Uau!
E é sobre experiência. Então, qual é a proposta do prédio? Qual é a proposta do prédio? São 360 graus o corredor. Então, a gente não tem só o comércio, a gente tem pilates, a gente tem funcional, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta.
Caraca, que animal!
A gente tem um estúdio de podcast onde a gente dedica só para canais de corrida. Então, a gente criou um espaço... Um ecossistema de corrida.
Incrível.
Essa é a proposta.
E a ideia de vocês, já entrando nessa proposta, a ideia de vocês é formar novos corredores ou atender bem quem já está nesse mundo? Por exemplo, vou te dar um meu exemplo, né? E até você falou do conteúdo lá que você fez no começo de você sair até chegar a 40K. Você acha que eu me conecto hoje na marca? Cara, eu quero correr. Eu consigo me conectar contigo para que vocês me levem até esse lugar? Ou hoje vocês estão falando mais com quem já é do meio, já é um corredor e está procurando uma alta performance? Como que vocês se posicionam hoje?
Então, no prédio, pela força que ele dá e pela força que ele dá para todos os interessados, todos os stakeholders do mercado de corrida, ele é uma ferramenta de todos. A gente se posicionou assim, cara, se você é professor... Você vai ganhar aqui. Se você é comunicador, influenciador, você vai ganhar aqui. Fornecedor, vai ganhar aqui. Todo mundo ganha, porque é só corrida e é o nosso mercado. Essa é a proposta, de criar uma comunidade. E quando você cria uma comunidade, você ataca o público, você aumenta o bolo. Tem duas estratégias, que você falou uma e tem a outra. Tem uma estratégia que existe uma pizza, temos 8 pedaços e a gente vai brigar por esses 8 pedaços. Eu só como 2 se eu tirar um seu.
Exatamente.
É isso. E tem a estratégia de você crescer o bolo. E é isso. O propósito maior aqui é crescer o bolo. Por que a gente tomou essa decisão? Tem duas coisas que eu pulei aqui e depois eu volto. Mas por que a gente tomou essa decisão? A gente foi estudar o mercado no mundo. Existe um mercado no mundo. No mundo inteiro existem centauros e existem especialistas. São dois mercados diferentes que são necessários para a existência da própria marca. São necessários especialistas para entregar para o consumidor a tecnologia. Então, a gente é responsável por ensinar o consumidor por que aquela tecnologia existe e entregar o tênis certo para a pessoa certa. Isso é importante. A Centauro não faz isso no mundo todo. Estou falando de Centauro, mas no mundo todo existem grandes varejistas que não entregam isso.
Que é mais mainstream mesmo.
E a gente. E aí você olha o mercado nos Estados Unidos de especialista, são 250 lojas físicas o maior player. Sem contar que tem um cara que é exclusivamente digital, que ele é surreal. Ele está na América do Norte, na Europa e na Oceania. Então, gigantes, tem players gigantes. Em Canadá, que é frio mais da metade do ano, ninguém sei nem como correr. Corre,
só esteira.
125 lojas, a maior rede.
Caraca,
na Austrália, são 90 lojas, a maior rede. Eu falei, cara, como é que pode hoje, no Brasil, a maior rede, que nem é considerada grande, tem 5 lojas?
Uhum.
Tá errado.
Esse espaço tá vazio do líder, né?
Lógico, porque o que que acontece? O mercado é difícil, o Brasil é difícil de empreender. Mas, cara, tá muito discrepante esse volume aí. Tem algo errado.
Sim.
E aí, você falando de líder. Quando a gente foi fazer o estudo de franquia, de franquia, já pulei uma parte aí.
Já deu um spoiler.
Foi. Quando a gente foi fazer o estudo de mercado, a franquia falou, cara, vai nos seus fornecedores e entende quem você é. Você sabe quem você acha que você é, quem você vê, como você se vê. Mas pergunta como é que eles te veem. E aí, a gente tem a pré-venda, né? A gente sempre compra 6 meses antes. Então, eu compro hoje que eu vou vender no semestre que vem.
Uhum.
E aí, nessas reuniões, eu comecei a perguntar, cara, qual é o nosso lugar? Como é que a gente está no mercado? O que que você acha da gente? Como é que a gente está em compra? Como é que a gente está em venda? E, cara, hoje você é o número 1. Você é o que mais compra. Eu falei, é mesmo.
Caraca, velho. Falei, olha isso. Você não tinha percepção nenhuma sobre isso, cara.
Zero, zero.
É uma síndrome de vira-lata no sentido de a gente ver nossas dores de perto.
Isso.
E nunca achar que a gente é tão grande quanto quando o mercado percebe, né?
Às vezes você tem que sair da bolha um pouco, se olhar e ver, cara, porque...
Enfiado lá no dia a dia, meu.
Tem gente que eu nem conheço, que eu fico 10 anos na frente de um computador e operando dia e noite, dia todo. Então, às vezes você não se vê. E aí eu fiz essa pesquisa, todas a gente era número 1. E tinha esses modelos assim que fugiam da curva, que a gente era acima da Centauro, alguns modelos assim. Lembrando, é um mercado pequeno, não é um grande mercado, mas, pô, pra nossa proposta, a gente tá
maluco.
Sensacional. E aí eu comecei a olhar pro mundo, aí foi aí que eu estudei o mundo. E aí, cara, vamos crescer. Como é que a gente cresce? Vamos pra franquia. E aí, estruturamos, contratamos.
Vocês já criaram audiência lá no começo, vocês já têm bom relacionamento com o fornecedor, já é o que mais compra, então conhece pra caramba o consumidor.
A rede social é a maior do mercado.
É permitir que outros empreendedores consigam comer dessa mesma fonte, né?
Exato. Puta, a gente expande a nossa marca ajudando outras pessoas. E tem muita gente interessada. A corrida é o esporte mais democrático, né?
Sim.
Então muita gente pratica. Pouca gente consome da forma correta.
Uhum.
Tem como você consumir. Não é um negócio que é exclusivo. Não, é porque tá faltando alguém fazer.
Sim, com certeza.
Então a gente, vamos para a franquia, vamos. Aí contratamos uma consultoria chamada Oficina de Franquias. Então eles estão com a gente ainda estruturando.
Legal.
É bem trabalhoso isso. Paralelo a isso, a gente contratou uma empresa chamada Space Hunters para encontrar o imóvel ideal para a nossa franquia. Beleza, era uma loja de 150 metros, eu pulei para o ecossistema. Mas antes era isso, era uma loja de 150 metros modelo para franquear.
Uhum.
Eles mandaram mais de 50 imóveis, e é geografia, é IDH, é um estudo bem aprofundado. Sim, sim. Não é abrir lá o site, gostei, tá bonita
a
parede.
Não é imóveis, né?
Não é. É exatamente isso. Aí os caras, paf, mandou um mapa de concorrência, de tudo. Cara, sensacional. E aí a gente começou a olhar os imóveis, passear pelos imóveis, beleza. Aí chegamos na cena da Madureira. Lá atrás, eu tinha a ideia do ecossistema, que eu acabei de falar. Só que eu sempre falei, é muito grande. E é grande. É muito grande pra gente. Eu não consigo. Mas vamos, beleza. Deixa esse sonho aí. Um dia vai rolar. E aí, chegamos no prédio. Aí olhamos o prédio. Cara, o primeiro andar legal pra loja, mas tem 2 andares pra cima. O que é que eu vou fazer ali em cima? Aí, puf, instalou. E aí, Fabel, cara, aqui é o sonho grande, né? Perfeito. É perfeito pro nosso negócio. Você vai lá, você vê que tudo se encaixa. Ficou pequeno o espaço que era grande com a execução do ecossistema. E aí a gente falou, bora, se vira, a gente sempre se virou, a gente vai dar um jeito, tá? É desafiador, porque é muito grande o espaço.
Sim, sim.
Então, para você estruturar uma academia de pilates funcional...
Não, espaço, qualquer reforma é caro pra caramba, né? Foi um grande investimento, né?
Foi um grande investimento, e a questão de estrutura de time, porque ali a gente sai de tudo empresa terceirizada para ter um time ali de no mínimo umas 30 pessoas trabalhando com a gente. Então já começou a ficar mais robusta a operação. É muito negócio dentro de um negócio só que a gente vai tocar. Uhum. A gente decidiu a gente tocar porque tem uma proposta semelhante onde quando o cara fecha com parceiros, você não consegue criar o que a gente quer, que é a comunidade. Não uhum. é uma marca só conversando com todo mundo do mesmo jeito. Perde a cultura,
sim,
né, do negócio.
Sim, sim. Cada um comunica, cada fragmento do seu negócio vai se comunicar com o cliente de um jeito, né?
É, e são vários donos, né? Quando você bota sim. várias pessoas que pensam diferente para tomar uma, para andar num trilho só, dá conflito. Todo mundo fala, com tem certeza. Que ter uma pessoa cuidando, né? Tem que ter o dono.
Sim.
Se não tem um dono, vai dar ruim. No médio prazo vai dar ruim. Então, beleza, vamos fazer a gente, beleza. E aí resolvemos que aqui a gente vai fazer aquele prédio e vai expandir as lojas físicas a partir de franquia.
Bom demais.
Foi essa a decisão. Fizemos o estudo.
Aí vira um ponto de experiência que vocês controlam.
Isso.
Né? Até de reciclagem dos franqueados, um ambiente onde os caras conseguem se alimentar da cultura de vocês.
Exato. A gente pode fazer reuniões, convenções, tudo ali dentro, que é um espaço muito grande. E aí a gente expande a loja, que ali a nossa loja ficou muito bonita. E a gente expande aquele piso de comércio ali através da franquia. E os espaços, a gente quer fazer mais espaços, só que nós, espalhado pelo Brasil, a gente pensa em 5 unidades e 50 franquias. Foi o que a gente estudou que cabe. Fazendo isso, a gente está entre top 5 do mundo.
Uau.
E aí a gente para de brigar pelo Brasil, porque o Brasil parece que não tem ninguém brigando. É um país gigantesco, não tem ninguém brigando. E aí, esse é o sonho grande, né, que fala. Esse Bom é o demais. Nosso sonho grande. É desafiador. É, eu costumo falar, cara, se vier só a metade, tá lindo. A gente vai ter transformado o mercado, com certeza. E vamos, estamos indo. Essa é a ideia hoje. Junto com isso, integrado ao e-commerce. Então é o omnichannel, é o phygital, né? Tem várias expressões que dizem uhum. isso. Então a gente tenta o tempo todo conectar, criar tecnologia. Tem como você comprar na loja, comprar no site, trocar na loja. Tudo isso que já acontece e a gente está tentando desenvolver coisas diferentes. Sempre uhum. diferentes. Então a proposta ali da loja é ser inovação, tecnologia, produtos de lançamentos e uma estrutura de loja com tecnologia. Tem esteira para se experimentar, tem um teste de pisada, a gente fez no laboratório de biomecânica, tudo pensando na ponta do corredor. Com isso a gente cria o nosso espaço com grandes profissionais, a gente está se conectando com os líderes de cada setor ali, seja professor, seja fisioterapeuta, seja médico, todos eles são líderes e dedicados para a corrida e eles se interessam por quê? Eu costumo falar, se a gente fechar qualquer negócio, qualquer pessoa com qualquer pessoa lá dentro, os dois vão ganhar.
Com certeza, os três, né?
Os
ganha,
três.
Ganha, ganha.
Todo
né?
mundo ganha, então é muito bom ali para fazer negócio Sim. no nosso mercado, é muito bom, porque a gente está em todos os setores.
Uhum.
Então dá para fazer muita coisa ali dentro. Com isso, a gente pega os líderes do mercado. Essas pessoas são líderes por quê? Porque tem muita gente em volta.
Uhum.
O mercado olha para elas. Então quando você bota esse monte de gente dentro daquele prédio, cara, todo mundo quer entrar.
Sim.
E aí é onde a gente faz o bolo crescer. O que acontece? O ser humano quer pertencer à comunidade.
Sim.
Faz parte. Todo mundo quer pertencer a uma comunidade. E, cara, a melhor coisa que tem para você, por exemplo, você está com depressão, você está com algum problema de saúde, o que você vai fazer? Cara, você vai praticar um esporte. E aí você une o esporte com a comunidade. Então tem lá um negócio, você está vendo na internet, putz, nesse espaço aí, eu vou fazer minha academia, meu funcional naquela academia ali, eu vou fazer na Smart Fit, sei lá, ou eu vou para lá, onde eu vou pertencer, ó, a uma galera.
Exatamente.
Eu vou entrar numa galera, né? É legal você entrar
Exato.
Na galera.
Exato.
Pô, ao invés de ficar nessa turma de balada, que é uma galera que você só vai porque tem a galera, que é uma comunidade.
Sim.
Pô, vamos pra saúde. Ao invés de dormir 4 da manhã, vamos acordar 4 da manhã. É o que a galera faz.
Sim.
E quando você faz isso sozinho, é desafiador. Mas quando tem uma turma...
Total.
Todo mundo pensando igual, todo mundo querendo a mesma coisa.
E é uma contraproposta ao que a gente viveu de... isolamento, de rede social, de se conectar com as pessoas de maneira online. É meio que um cumprimento de uma necessidade que é do ser humano, de se conectar e viver em grupo, que hoje a gente tem indo totalmente para o lado extremo, né? Sai menos de casa, trabalha home office, se conecta com as pessoas no online. É meio que, cara, você tem essa necessidade aqui de viver em comunidade, de viver em grupo, de conhecer pessoas, de se relacionar, de correr. Você tem pessoas que podem te incentivar a fazer uma atividade física que hoje você não tem. É. Então é o contraponto, né, dessa rotina que é a nossa, a rotina do dia a dia, né?
Exatamente. As pessoas estão cada vez mais plugadas no online e isso dá mais doença. Porque a ansiedade é surreal de quem fica ali passando a telinha para cima o dia todo. É surreal. E o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer, tá tudo aqui. Eu não tenho o que fazer. E aí fica difícil. Aí o lazer, ele fica aquelas coisas que só te dá mais problema. Lazer com saúde, não tem uma galera, não tem uma turma.
Sim.
E aí você sai de casa, sábado, 2 da tarde, eu vou tomar um café ali na Keep Running. Porque lá vai ter uma galera, um amigo, alguém para falar que vai correr a prova de Chicago daqui 6 meses e eu também vou. A gente vai viajar junto.
Junto, puta, isso é animal.
Pô, tem viagens hoje que tem assessoria que leva 200 pessoas para os Estados Unidos.
Nesses últimos minutos a gente não falou de produto, você conseguiu entender?
Sim.
É muito louco isso, né? Sim. Como as marcas de varejo que pensarem em construção de marca e não pensar na próxima venda, tipo, vão sair na frente, assim, né?
Exato.
Porque você acha que esse cara que vive esse ambiente vai escolher o tênis pelo preço?
Não. E outro, ele não vai comprar o produto, ele vai comprar a marca.
Exatamente.
Posso ofertar banana lá dentro, que eu acredito que ele vai querer a banana.
Sim.
Não é porque a banana é boa, porque ele comprou a ideia. Sim. Ele quer que aquela ideia prospere, ele quer que ela perpetue. Então, como é que ele faz? Ele tem que financiar de alguma forma. Como é que ele pode ajudar? Cara, eu vou me matricular nessa academia. Ah, eu prefiro a minha, do lado da minha casa, mas lá eu tô por um bem maior, por uma causa maior, eu tô investindo nisso e eu tô fazendo outras pessoas. Então, a minha turma lá, cara, a gente tem que manter aquilo vivo, aumentar aquilo, fazer crescer. Porque é legal quando a turma aumenta.
Sim, exatamente.
Você tem 3, aí virou 4, virou 5, aí você chega, tem 50. Galera, bora viajar, bora pra Mendoza, vai ter a maratona de Mendoza, vamos lá correr junto.
Cara, animal. É animal.
Isso. É a comunidade. É muito falado isso no marketing. Hoje em dia é muito falado. Mas é muito difícil você construir.
Sim.
É desafiador não só ter a ideia de algo que seja um sei lá, você pode dar um nome. Conteúdo, uma história, algo que se conecte genuinamente. Porque muita gente cria... as agências de marketing, ela chega para você e te vende uma storytelling, uma coisa que cara, você vai ver na prática... Não existe. É muito difícil construir uma história verdadeira.
Total.
Porque no papel ela pode parecer bonita, mas você tem que conectar. Se não for verdadeira e não conectar, desiste. Não vai rolar.
E o marketing de comunidade, para ele colar mesmo, para ele realmente ter uma aderência, as pessoas que são membros dessa comunidade, né, podemos dizer assim, elas precisam entender que o seu interesse realmente é na construção da comunidade.
Sim.
Se você... até quer construir uma comunidade, mas no final você quer vender mais um tênis,
Não vai.
Rapidinho as pessoas vão entender que seu interesse é só formar um grupo para vender mais um tênis.
Exato.
Então, se você de fato tem um interesse genuíno na comunidade, você vai vender mais um tênis.
Sim.
Né? Você vai vender mais um tênis.
Eu tenho um tempo que eu aboli do meu vocabulário a expressão bom negócio.
Sim.
Eu só falo de negócio.
Sim.
O que é um negócio? Um negócio é quando as duas partes, ou as três partes, ou todos os envolvidos ganham. Então, quando eu vou fazer uma negociação, eu olho primeiro o outro lado, antes do meu. Como é que vai ser bom para esse cara fechar negócio comigo? O que eu posso oferecer para ele ganhar? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu olho para a ponta de lá antes de olhar para de cá.
Sim.
O que eu vou entregar? Cara, ali no prédio eu vou entregar um funcional que o cara vai chegar e vai falar para o cara, como é que está o seu ciclo de maratona? Quando que é a sua próxima prova? Putz, nesse momento aqui...
Um funcional para aquilo.
Para aquilo.
Especializado,
cara,
desenhado.
Se você machucar, você pode relaxar que a fisioterapeuta tá aqui, ó. Ele dá tchau para ela ali. Ela vai te tratar.
E uma fisioterapeuta que conhece os desafios de quem corre.
É líder.
Exatamente.
Você vai olhar, você vai ver a história dela. Cara, ela é surreal. Tem um currículo absurdo só na corrida. Aí você vai... A nutricionista, mesma coisa. Ortopedista, mesma coisa. Endocrinologista, mesma coisa. Cara, você tá ali munido dos melhores do mercado para aquilo que é a sua vida. Porque o corredor de endurance é quase igual o triatleta do Ironman. É quase igual. Ele acorda, come, vive para a corrida.
Sim.
Ele é aquele cara chato, que ele chega lá na reuniãozinha, na confraternização e só quer falar de... Ah, vamos comer direito, vou ficar bebendo, eu tenho meu treino amanhã, cara, sábado...
Ele só é um amigo legal se ele tá dentro do seu ecossistema. Se Exato. Ele tá fora do seu ecossistema, ele é chato por o resto.
Exato.
Por
agora
resto
imagina turma, esse né? cara que fica ali, saco cheio, sai cedo das peças e tal, aí ele chega num lugar onde todo mundo é igual a ele.
Cara, conecta demais.
Então, essa é a ideia. Eu falo, cara, sabe quando isso aqui vai dar certo? Nas reuniões eu falo, quando isso aqui vai dar certo? Quando chegar 2 da tarde, chegar um cara aqui só pra tomar um café. Ele saiu de casa, ele não quer nada. Ele só quer ficar sentado aqui tomando café.
Animal.
Essa é a ideia ali. Quando isso acontecer, a gente conseguiu.
E tá inaugurado.
Tá inaugurado.
Já tem esse espaço. Qual que é o endereço?
Sena Madureira, 92.
Bom demais.
Ali é um...
Eu tenho um cunhado que é atleta, corre maratona e tal. Não é profissional, né? Amador. Ah. Mas ele, cara... viaja o mundo inteiro pra fazer maratona e tal. E eu não sei, ele já deve te conhecer.
Fera.
Assim como marca, né?
Espero.
É, se não conhecer, com certeza.
Apresenta pra ele.
É, mas
muita
vou falar
gente.
Desse espaço, vou falar desse espaço.
Isso.
Legal demais.
Como é o que eu falei, o mercado ele é represado. Então tem muita gente ainda que vive e que tá órfã. Às vezes não tá órfã, porque tem as assessorias. As assessorias têm aquela... Essa comunidade existe, mas é restrito. Ali a gente faz ativações que, cara, a marca tem interesse. Então você pega uma grande marca, pega, sei lá, a ASICS. A ASICS quer lançar um novo produto. Cara, onde ela vai lançar? Cara, lá estão os melhores.
Vou lançar onde lá. Comunica com mais audiência, né?
Aí como eu vou gerar um conteúdo, fazer um evento lá que seja bom pro corredor? Pro corredor querer. Cara, vamos ter o produto e vamos pegar um profissional especializado de educação física para palestrar no dia. Cara, ele tá lá também.
Sim.
E aí o profissional, cara, lógico que eu quero me conectar aqui. Para mim é interessantíssimo. Eu vou ganhar relevância como profissional se eu palestrar num evento da ASICS. Enquanto isso, o corredor, cara, o último lançamento eu vou experimentar de graça. Eu vou ver aquilo.
Eu vou ser o primeiro a poder...
O primeiro, e eu vou realmente entender. Porque o cara que criou, o dono do negócio, tá lá para me explicar o produto. E ainda de brinde eu vou ganhar uma palestra desse cara que eu admiro, vejo só na internet, ele falando para mim, os benefícios para mim, de como... sei lá, comer ou treinar melhor.
Esse cara não vai decidir por dinheiro, né?
Não é.
Por preço, por...
Não é. Ele vai, ele chega lá porque ele quer aquele conteúdo. E todo mundo tá ganhando. A marca tá entregando para quem ela quer, porque a gente... Eu falo muito isso. Quando a ASICS vende um Nova Blast 4 na nossa loja, ela vende para aquele cara que ele chega na assessoria, ele fala, eu gostei do tênis, mais 5, voltam na loja e compra. Quando a ASICS vende um Nova Blast 4 na Centauro, ela vendeu um tênis amarelo.
Exato.
Pra um cara que vai botar na academia. É bonito. Tem dinheiro, o cara tem, vai comprar o tênis, cara, vai.
Então, às vezes o cara tá comprando pela grana, imaginando só que o mais caro é o melhor, né?
É pra tirar foto.
Tem coisas que eu não conheço muito bem, e às vezes eu decido pelo mais caro, porque, cara, o mais caro normalmente é o melhor.
É, né? Garante. Exatamente. Em outros mercados, eu sou
eu
assim.
Não domino, claro.
Eu olho ali, cara, eu cheguei na prateleira, tem um monte. Não, esse aqui deve ser melhor. O preço lá, esse é o melhor. E é o consumidor da Centauro.
Exatamente.
E aí, ele não. É muito melhor pra ASICS ativar aqui com a gente.
Total.
Porque se eu boto lá, a gente faz eventos. Final de semana, a gente bota R$50 a inscrição para você ver o lançamento do Rebel V4, do Rebel da New Balance. Cara, menos de 2 horas esgota. A gente faz assim, R$50 de inscrição, só que esses R$50 você pode comprar no dia. Não,
só pra garantir que o cara vem, né?
Garantir que ele vem e também ter a rotatividade. Porque o cara que vai, ele não vai toda vez, ele não quer ir toda vez. Pode até querer, tem gente que vai. Mas quando é de graça, fica ainda aquelas mesmas pessoas que vão pelo... faz a piadinha, vai pelo pão de queijo, né? Porque tem um café da manhã, o cara vai pelo pão de queijo, não vai pelo evento em si.
Então
a gente, pra acabar com isso, mas esgota em coisa de 1 hora, 2 horas, vai embora, dá briga. Aí o que a gente está fazendo com isso? A gente criou uma comunidade, tem a comunidade do prédio, que ela é muito mais qualificada, ela entrega muito mais valor, só que ela é restrita, ela é limitada, 50, 60 pessoas, se eu botar mais vai dar ruim. E um evento físico, ele demanda mais esforço da gente.
Sim.
Agora, uma comunidade digital, ela é muito mais expansiva. Então a gente criou...
Você tem menos contato, profundidade, mas você tem mais alcance, né?
Exato. Então a gente fez a nossa online. A nossa online, a gente criou um novo Instagram, uma nova rede social, criamos uma plataforma de... como se fosse um fórum, né? Que é Squid. Então a gente criou o Keepers.run, criamos a marca, registramos a marca, e ali a gente só quer que entre aquele cara que iria no prédio, mas não pode. É mais ou menos isso.
Então,
o cara tem que ser um aficionado por corrida. Então a gente... tem essa abordagem.
Sim.
Lá a gente é mais íntimo. E o que acontece? Quando o cara entra na comunidade, ele se inscreve, ele começa a ganhar benefícios. Por exemplo, esse treinão aí. A gente chega e oferta para o Keepers, que é menor. Se sobrar vaga, eu ofereço lá no principal. Então, por exemplo, a Maratona do Rio, que é da Adidas. Já acabou a inscrição? Já tem 3 meses. É igual esse negócio. Um dia, rápido. 2 dias esgota, porque é um grande evento. Todo mundo quer ir pro Rio correr essa maratona. Então, a Adidas chegou e deu pra gente. Ó, a gente tem aqui 2 inscrições pra maratona do Rio. Aí a gente foi lá no Keepers, restrito, pouca gente, falou, galera, vamos sortear entre vocês aqui a maratona.
Demais.
Nossa, os caras ficaram doidos. E aí ficaram muito felizes. E é isso, a gente vai criando esse digital aqui, essa comunidade digital. Sempre o foco marca. Nosso foco é marca. Então, é bom pra marca? Vamos fazer. É bom pra marca? Vamos fazer.
No final do dia é isso que tem valor, né?
Sim.
A única coisa que tem valor é marca, né?
A gente fala muito de propósito. O que a gente quer? A gente quer transformar o mundo através da corrida. Esse é o nosso propósito.
Uhum.
Então toda decisão é tomada nesse sentido. Nada, a gente não tem a tal da miopia, não tem isso.
Sim.
A gente olha, vai transformar? Vai viabilizar a transformação? Então vamos fazer. Eu esqueci o que eu ia falar da questão da marca também, de gerar o valor, a questão do propósito e de deixar o legado.
Uhum.
Isso é uma coisa que quando você para um dia assim, faz uma meditação aí, respira várias vezes, fica sozinho, fecha o olho e fala, o que eu quero da vida? O que eu quero fazer?
Uhum.
Se você pensar muito, muito, muito mesmo, você vai chegar à conclusão que você quer estar no outro, você quer entregar para o outro, né? Não é sobre si. Quando você pensa pouco sobre isso, você acha que é só para mim. Eu quero ganhar, eu quero ser, eu quero isso. Aí quando você para pensar mesmo, é lá fora.
Você quer marcar outra pessoa, né?
Exato. É tudo pelo outro. Às vezes você quer ter pelo outro.
Uhum.
Só que aí quando você enxerga o que, que você quer, de verdade, você chega mais rápido lá.
Sim.
Então é isso. Então a gente quer deixar o legado através da corrida, transformando as pessoas, trazendo mais pessoas, aumentando essa pizza e dando para o concorrente também. Quando a gente aumenta, a gente sabe.
Aumenta o pedaço para todo mundo, né?
Todo mundo vai comer mais, isso é fato. É fato.
Sim.
Então, eu falei até numa reunião, eu falei, cara, se o cara copiar minha ideia, porque muita gente fala, cara, essa ideia é magnífica, não fala para ninguém. Não, vou falar para todo mundo. Eu quero que todo mundo saiba. E se você quiser criar aí na sua cidade um prédio igual, se você for um maluco de fazer isso...
Se encontrar um maluco igual eu, né?
Cara, eu divulgo o seu espaço. Eu não tô nem aí, porque você vai fazer o bolo crescer.
Sim.
E todo mundo vai ganhar.
Sim.
Até o corredor vai ganhar.
Demais.
Porque quando você fala de empresa, às vezes é só a empresa. Não, o consumidor ganha. Todo Sim. mundo ganha.
O mercado cresce, né? Quando você sobe, quando a maré sobe, os barquinhos todos sobem, né?
Exatamente.
Cara, isso é demais, demais. Cara, a gente já tá há 1 hora falando, você tem noção?
Caraca.
Passa muito rápido, né? Mas eu queria que você deixasse, caso as pessoas queiram se conectar com você ou com a Keep Running mesmo, cara, Instagram, seu Instagram, Instagram da marca, como que as pessoas fazem pra te conhecer mais?
Tá.
Além de ir na Cena Madureira?
Isso, vai na Cena Madureira, que hoje é onde a gente quer que vá a gente conhecer, porque realmente é um projeto diferenciado, você nunca viu nada igual, isso aí eu te garanto.
Demais.
Além da Cena Madureira, tem o nosso Instagram, o Keep Running Brasil, a gente tem um canal do YouTube, que é tudo focado em corrida, mas é o YouTube/ Keep Running Brasil. E eu sou aquele cara, sabe, que não existe. Eu não tenho
redes low sociais, profile
não
total.
Não tenho. Tenho que mudar esse lado aí, mas a vida toda eu nunca tive. Não, eu acho que eu tenho uma conta do Facebook lá, que tem minha foto só.
De vez em quando eu posto alguma coisa no Facebook, senão minha tia acha que eu morri, né, cara?
Postar lá alguma coisinha. O pessoal pluga uma conta na outra, só posta em um e vai lá, e a tia fica vendo. Mas eu nem isso, não mexo. Eu tenho o Facebook porque eu tenho que acessar todas as redes da empresa, então eu tenho lá.
Então a galera se conecta no Keep Running.
Exato.
Legal.
E quem sabe no futuro eu crio a minha rede social.
Boa, é isso aí. Vai pro LinkedIn. Dica.
Ah, eu tenho? Não, LinkedIn.
É, LinkedIn você tem? Então, beleza. É Igor
Santos.
Santos. Então, Igor Santos no LinkedIn. Corre lá pra se conectar com ele. O cara deu uma aula aqui. Pena que a gente só tem 1 hora pra poder falar. Podia ficar aqui umas 3 horas trocando ideia. E se conectem também com a Keep Running, Instagram, YouTube. Vai lá conhecer o espaço dele novo. Até eu fiquei curioso de visitar.
Vai lá.
Vou dar um pulo por lá pra gente falar. E é isso, cara. Queria te agradecer. Obrigado mais uma vez por esse papo, por dividir aqui um pouco da sua jornada empreendedora. Acho que tenho certeza que você vai inspirar muitas outras pessoas que só têm R$3.000, uma esposa e uma irmã maluca também pra comprar ideia. De repente elas também, quem sabe no futuro, não são as Keep Runnings do futuro, né?
Sim.
Então, obrigado mais uma vez pela sua disposição. E você já sabe, aqui no YouTube, toda segunda-feira, tem episódio novo do Café com Fundadores. Então, clica aqui, assina o nosso canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Faz tudo aí pra gente fazer esse conteúdo ficar mais, chegar mais longe, né? E quem sabe, inspirar outras pessoas a se tornarem empreendedoras também. Até a próxima segunda-feira. Valeu e tchau!